Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Rubber Talks. Esta semana vamos falar da narrativa nos videojogos. Eu sou João Correia, comigo o Nuno Marques e o nosso convidado hoje, Filipe Tomé. Boa noite. Como estão hoje?
Olá. Make, tudo bem, não?
Hoje estou ótimo, tenho um bocadinho menos de cabelo do que a semana passada, mas de resto está tudo maravilhoso.
Um bocadinho, só.
Foi a
fome.
Então pronto, hoje como o João disse muito bem, hoje vamos falar um pouco sobre narrativa e jogos, vamos tentar abordar alguns temas, e por isso é que convidamos também o Filipe a estar cá connosco. O Filipe é Narrative Designer no jogo Blood Offer, que foi um dos que esteve no IndieX, até fez uma apresentação lá, falou um pouco também sobre narrativa e hoje vem trazer um bocado da sua experiência neste ramo e na experiência que tem adquirido também na tese que está a fazer no tema neste preciso momento. E depois vamos deambular um bocadinho por uns temas que cada um trouxe, sobre alguns aspectos diferentes que cada um acha interessante, dar alguns exemplos de jogos com narrativas muito porreiras e vamos ver o que é que sai daqui. É sempre uma caixinha de surpresas e de certeza que desta semana também vai ser. Portanto, se calhar começávamos um bocado por, se calhar, dar aqui um espacinho ao Filipe para introduzir também uma nova iniciativa que ele tem vindo a desenvolver na narrativa.
Okay.
E acho que só ficam a ganhar quem souber mais, não é?
Ok, pronto. Então, antes de mais, agradecer por este convite. Não estava nada à espera de começar esta semana assim. Começar, pronto. Enfim. Mas sim, como não disse, tenho um canal de YouTube, uma live stream, onde faço um podcast onde falo sobre narrativa. Sobre o meu canal, chama-se Um Olhar por Narrativa. E este canal foi tipo criado mais para dar um novo ponto de vista para as pessoas que pensam que narrativa não é importante nos dias de hoje, que eu acho pessoalmente tipo mal, que acho que até pelo contrário, narrativa acho que cada vez mais importante, mesmo que ela esteja um plot ou não. E pronto, foi a partir daí a questão do canal, introduzir a novas pessoas conceitos de narrativa. Até comecei com um vídeo onde defino o que é uma narrativa, o que é uma história, o que é um plot, por exemplo, algo para introduzir. E depois, vou dizer que estava-me a faltar um bocadinho de conteúdo e tempo, porque isto demora tempo a editar vídeos, e por que não criar um podcast? E por que não? Foi-me aquela ideia. E aí, pode falar mais sobre estes temas. Neste caso, o primeiro episódio foi a falar mas quantas histórias em D&D. D&D enorme para contar histórias. Aí decidi abordar sobre esse tema. E pronto, e depois aí foi cada duas ao novo tema, falo sobre isso. Até tenho tido um bom feedback pelos meus viewers e é algo que eu estou a gostar e acho que ainda vai continuar. Yeah.
Muito bem, é. Aliás, se o pessoal quiser ver, penso que na descrição da própria live que estamos a fazer agora tem lá os links para tudo. Tem lá o link para o canal do YouTube e para o podcast. Mas acho que é sempre interessante, é uma boa iniciativa porque se uma pessoa quiser procurar conteúdo, não é? Encontra de certeza em montes de outras pessoas, mas em inglês normalmente não temos
exato,
conteúdo
exato.
Português produzido para áreas específicas de videojogos. Então acho que é sempre bom termos novas iniciativas, principalmente em português, porque lá está aí, também peço um bocado aos nossos visualizadores que apoiem, não é? Porque, como já sabemos, um podcast em português tem sempre menos público, mas acho que sim, acho que é uma boa iniciativa e gostei muito da ideia, por isso é que também estamos aqui a apoiar.
Já agora, deixa-me só dizer aqui um comentário, o podcast é português, o canal é português, mas tem uma razão um bocadinho estranha. Estranha, pronto. Tipo, pessoal, quem não sabe, eu sou gaguejo ainda um bocado, estou nervoso, obviamente, e eu em inglês gastei 10 vezes mais. Se eu fizesse aquilo em inglês, mano, eu seria o novo Eminem, sem dúvida. Por isso, ó, calma, vamos com português, com calma, e chegamos lá. E foi por aí também que me baseei. E acho que até, é nice, porque como tu disseste, a maior parte dos vídeos são todos em inglês e eu sou muito fã desses vídeos, costumo ver bem vídeos sobre narrativas, tipos de plot, esse tipo de cenas. E por que não um em português? E pronto, foi aí mais a criação.
Muito bem, acho bem. E eu, por acaso, assim, em termos de temas de narrativa hoje, até tenho alguns engraçados. E queria começar por um caso que muita gente às vezes não conhece ou não pensa, que tem um termo muito particular. Não sei se dá para perceber logo diretamente pelo próprio termo o que é a metanarrativa. Não, achas alguma coisa? Já ouviste falar, João?
Não,
Já tem uma caneta?
para caso não, estou aqui de fora aqui da minha zona de conforto,
Please do
mas
tell.
fora.
Eu fui mesmo procurar uma cena assim pós-trambólico, porque tenho uns exemplos disso numa das séries que eu mais gosto, que é Final Fantasy. E tenho dois exemplos em particular. Um deles, que assim, não sei se algum de vocês joga Final Fantasy assim assiduamente, ou se já jogou, mas há uma personagem que apareceu pela primeira vez no Final Fantasy V, como antagonista, que depois passa a mais ou menos aliado, uma coisa assim meio diferente. E ele é o Gilgamesh, que também, por acaso, também tem o nome de uma personagem mítica. E é muito engraçado, porque ao longo da saga Final Fantasy, vem aparecido muitas vezes em jogos diferentes a personagem Gilgamesh. Em
Verdade.
algumas edições ele aparece diferente, muito diferente, mas há certos jogos em que ele aparece com um estilo sempre muito parecido, sempre muito igual, com o mesmo tipo de humor. Ele é uma personagem muito caricata, muito humorista, muito ele é atrapalhão. Ele supostamente é tipo: eu sou o maior guerreiro à face da Terra e coleciono armas de guerreiros derrotos e fico elas, mas ao mesmo tempo tem tipo toda uma mística de humor e de trapalhice, não é? E então é muito engraçado porque uma pessoa que não conheça, que não esteja por dentro dessa meta-narrativa, quando vai pegar num jogo de Final Fantasy e aparece o Gilgamesh à frente, ele pensa: ok, isto é uma personagem deste jogo, não é específica.
Ainda não ficou
Deste...
claro o que é metanarrativa,
Pronto,
pá.
já vou dizer. Mas um fã que tenha jogado já os anteriores, que esteja por dentro, basta esta meta-narrativa, já sabe que o Gilgamesh é uma personagem que aparece em vários jogos. E até já foi confirmado que esta versão do Gilgamesh é a mesma personagem nos vários jogos, como se ele tivesse um poder para saltar de dimensão para dimensão. Portanto, isto é que é uma meta-narrativa, que digamos que é uma narrativa dentro da própria narrativa. Ou seja, tu tens uma personagem que tem uma narrativa que se espalha e é sempre a mesma em diferentes narrativas. Este é o
Mas
primeiro exemplo.
universo, yeah.
Exatamente. E assim, na saga de Final Fantasy tens uma personagem. Porque é normal na saga de Final Fantasy repetirem-se coisas. Ou seja, tens o Cid, que costuma aparecer sempre em vários
Sim,
jogos. Tens o
é
Biggs e
sempre.
o Edge, que também aparecem sempre em vários jogos. Mas são personagens completamente diferentes, não têm nada a ver e estão sempre inseridas apenas na narrativa daquele jogo.
Exato.
Enquanto que o Gilgamesh é uma personagem que está fora da narrativa e tem a sua própria narrativa ao longo de todas as outras narrativas de Final Fantasy. Portanto, é um bocado engraçado ver isto e juntar uns pontos. E depois há outro tipo de narrativa que eu também acho interessante, mas que é uma narrativa que não está diretamente relacionada com escrita, ou seja, é uma narrativa que já se insere um bocado com a gameplay, a própria gameplay do jogo, que é, há uma personagem no Final Fantasy Tactics, que lá está, é o Cid, por acaso, é o Cid desse jogo,
Estamos aqui a ter
que
um tema, não é? Que é
é,
Final
não é?
Fantasy.
Até pensaste, eu puxo
Opa!
sempre a brasa para a minha
Bem-vindo!
sardinha.
É boa, é boa.
Ele então, basicamente, nesse jogo, essa personagem é, mesmo na própria narrativa do jogo, é considerado um pilar, ou seja, uma das personagens mais fortes, um guerreiro, não sei o quê, e quando tu, na história, lutas contra ele, é uma das lutas mais difíceis e ele é completamente. Aliás, acho que até lutas com ele a primeira vez, levas uma trepa, e depois, quando lutas com ele, é uma das lutas mais difíceis do jogo. Mais à frente no jogo, ele junta-se à tua party e quando ele está na tua party é uma das personagens mais OP do jogo, mais poderosas. Ou seja, mantém aqui uma consistência também narrativa ao longo da história em que ele, quer como vilão, quer como personagem na tua party, é das personagens mais OP de todas, não é? Portanto, temos aqui uma parte da gameplay que se junta à narrativa e que faz com que o jogador se sinta mais imerso na história porque não há ali uma quebra do que é que ele faz na gameplay e qual é o papel dele na história. Aquele papel lendário de, ok, este é o mais poderoso, é o mais não sei o quê, corresponde sempre. E depois eu fui investigar mais um bocadinho e mais engraçado. Houve uns jogos mais à frente, noutros jogos, em que ele aparecia como cameo, a personagem, e estes jogos não tinham nada a ver com o Tactics. E ele, nesses jogos, por exemplo, eu acho que ele apareceu como boss no Final Fantasy XIV, que é o jogo online mais recente deles.
Online, exato.
E eu penso que apareceu um daqueles jogos de mobile de gacha em que aparecem outras personagens. E ele, nesse jogo, continua a ser das personagens mais OP de todas. Portanto, ele agora, quando a Square Enix o põe, põe-no sempre nesse patamar. Portanto, temos aqui...
Acima.
Exato, uma narrativa foi construída dentro da narrativa da história e que juntava o papel dele na jogabilidade com o papel dele na história. E temos uma narrativa agora já de fora, ou seja, quebrar a quarta parede, em que quando eles puxam dessa personagem, põem-na sempre numa posição superior. Portanto, acho que são algumas brincadeiras que às vezes as pessoas não pensam quando pensam na narrativa e às vezes nós temos developers que estão, são pessoas, não é? Como nós, nos bastidores a escrever, e às vezes lembram-se destas coisas, de género, epá, vou fazer aqui uma coisa engraçada, a ver se quem é que se lembra deste gajo. E vão buscar cenas anteriores. E às vezes essa inserção de uma personagem no mesmo papel que teve noutro jogo, ou então um callback a uma personagem que eles esperavam que não aparecesse e aparece numa situação completamente diferente, pode fazer com que o jogador se ligue muito à narrativa, e acho que é uma maneira interessante e pouco ortodoxa também de utilizar, digamos, uma ferramenta no manual do escritor ou do cenário director para traduzir emoções e para criar sensações ao jogador. E achei que era interessante trazer estes dois temas para hoje.
Por acaso, acho isso fixe do Cid, o Cid em ver em todos os Final Fantasy, porque quando cria aquela ligação de continuidade, não é? Tipo, tens um Final Fantasy aqui neste 8, 9, 10 e etc. Agora estou-me aqui a lembrar que eu joguei o Final Fantasy X e o Cid, como tu disseste, ele é sempre posto numa posição acima, ou seja, tem um papel importante. O seu único papel no 10 é ser tio da personagem principal, da segunda personagem principal, que é a Yuna, por acaso. Apesar de não haver gameplay da parte dele, não está na tua parte, o papel é importante na história, porque é o tio da personagem principal e é ele que dá-te o seu airship para tu viajar. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é, apesar de não estar no gameplay, a sua importância da narrativa está sempre lá em cima, e isso é muito fixe, é.
E ele tem sempre um arquétipo, ou seja, normalmente é sempre ou uma pessoa relacionada com parte mecânica, invenções, tem sempre assim uma parte muito de cientista maluco, varia. Mas sim, ou seja, há um arquétipo, quando uma pessoa vê um Cid, normalmente fica já à espera de uma coisa, ou seja, quem é fã, é engraçado este tipo de narrativas por fora ou seja, enriquece o valor, entre aspas, de ser fã da saga, porque sabes que vais ganhar certo tipo de recompensas, porque já sabes o que esperar de certas personagens. E às vezes até eles, como é que se diz, vão contra esse estereótipo, às vezes, que é também para chocar um bocado. Que é o que acontece no Final Fantasy XIII, penso eu, que lá está, é um dos que o pessoal também não gostou assim tanto. Mas nesse jogo, o Cid não tem nada a ver. O Cid é uma personagem, é tipo um soldado, é uma personagem.
E o Cid Reigns, não é?
Exatamente, tem muito pouco a ver.
Nem lembrava dele. Mas depois de ver o último Final Fantasy, o 15, que saiu há alguns anos, o Cid não faz nada. O Cid é um velhote, tá, foi retirado, e quem faz tudo é a sua neta, Cindy. E por variar, ela é um bem sexy, claro, né? Porque o Cid está velho e está ali nos cantos, mas eles aí decidiram de criar, tipo, mexer na estrutura, em vez de ser a campanha importante, não, é ele que vai, tipo, ficar na calma, ficar, tipo, não vai ter um papel tão importante, mas vai ser importante, mas desta vez vamos dar ênfase à sua neta, a Cindy, dá-te as cenas e o caralho, por isso,
assim... Eu estava a referir aquela parte da gameplay, do Cid ser uma personagem poderosa, era mesmo um Cid específico, que é o Cid do Final Fantasy Tactics. Esse Cid, quando aparece nos outros jogos, no mobile ou no jogo online, especificamente esse Cid é sempre OP, porque muitas vezes, como tu disseste, os Cids até nem são personagens jogáveis. Normalmente, o único Cid que eu me lembro, há dois Cids que eu me lembro de serem jogáveis, que é no 7, e penso que no 5, acho que são Cids jogáveis, porque de resto eles não costumam ser personagens jogáveis. Lá está, no Tactics também é. Mas, pronto, era um bocado engraçado, era aquele tema que eu queria trazer, que é diferente, não é uma narrativa, digamos, normal, como as pessoas pensam nela, que é a narrativa escrita, a narrativa apresentada, pronto, diretamente ao jogador, mas é uma coisa que pode também como também pode ser importante para as pessoas
Ok,
levarem.
aproveitando isso que estás a dizer, na realidade, quando aplicas a narrativa em videojogos, apresenta desafios bastante distintos do que é uma narrativa num livro, numa série. São desafios bastante distintos e são formas bastante distintas em termos de recursos para o que estás a fazer. Ou seja, acho que há uma. E ainda se está a inventar muita coisa. Creio que ainda estamos a ver uma grande evolução nesse aspecto, dos tipos de narrativa que se desenvolvem com videojogos, porque tens tido cada vez mais jogos que focam na narrativa de formas absolutamente distintas. Não é só jogos narrativos. E pronto, e gostava também de saber a vossa opinião acerca disso, como é que veem essa questão da narrativa nos videojogos como um desafio.
Ok,
Deixa o Filipe, exato, falar.
tá, ok, é isso. Não sei. Epá, para já, pô, acho que narrativa para videojogos é um desafio enorme. Também para, tipo, há pessoas tipo, que não têm aquela noção que quando eu escrevo para uma série ou um filme, eu tenho de escrever para uma audiência, não é? Tipo, escrever para uma audiência de terror é diferente de criar uma audiência para comédia ou romance. E nos jogos temos que criar também para um jogador. E o jogador pode fazer coisas tipo conforme o designer dá. E tens muito que estudar como é que são os jogadores, que tipo de interação tu vais dar, que tipo de liberdade é que tu podes oferecer e o que vais oferecer de novo. Porque há imensos jogos, não com muito plots, mas há muitos jogos tipo no. Se calhar no mercado, onde os jogadores fazem ações, mas as suas ações não têm impacto, outra vez, não têm impacto, não têm aquele sentimento de agência. O sentimento de agência é aquele sentimento que tu tens quando fazes uma ação e sentes que tiveste um impacto nessa ação. Por exemplo, um bom exemplo disto, por exemplo, Heavy Rain. Eu, Heavy Rain, as ações que eu tomo, sei que vou ter consequências naquele mundo. Apesar de, claro, poder voltar atrás e fazer aquilo de
Sim.
novo, escrever outra coisa, mas a ação que eu tomo ali naquele momento é algo que fosse tipo na vida real. Eu sei que vai ter aquela consequência. Posso não saber logo o que é, mas sei que inevitavelmente vai ter uma consequência. E pronto, e isto para jogos tens de ter em consideração a tua audiência, quando é que tu vais escrever, porque tens de ter em consideração do que é que vais oferecer ao jogador. E como dá-te esta sensação de agência, que acho que é bastante importante.
Sim. Por acaso agora falaste do Heavy Rain, mas também tens coisas muito engraçadas no espectro oposto. Por exemplo, tens um jogo como o Florence, que tu não, as tuas decisões praticamente não têm impacto na narrativa, e é um jogo que vive de narrativa e que é excepcionalmente bom, mas tu não tens grande impacto como jogador. Mas
Sim,
aquilo
exato, exato.
resulta de outra forma completamente distinta.
Yeah,
Agora,
pois,
é
sim,
mais fácil,
aí
deve ser mais
lá está.
fácil escrever para aquilo, não é? Do que escrever para um cenário em que tu tens de ter em conta o que o jogador vai fazer. Deixa-me
Depende
saber,
muito
por exemplo.
do teu objetivo, penso eu, não é? Porque é assim, tu tens. Depois já entramos no
Florence,
reino da discussão do que é um jogo, não é? Porque tens muita
e
gente que olha para essas coisas e diz que não são jogos. Ou olha para aquelas. Porque os Walking Sims, estás a ver, que o pessoal chama Walking Sims e diz que não são jogos. Ou seja, é uma experiência interativa. Mas isso, pronto, isso é outra discussão
exatamente. Sim, os
que
jogos
depois
têm
tem
de
que se ter.
interatividade.
Ou
Não são
seja,
jogos.
quando estamos ali, não é, a fazer uma ação que de facto tem uma repercussão no mundo, isso de certa maneira não quer dizer que seja um jogo.
Sim,
Mas
sim.
isso, lá está, isso agora é a nossa definição, cada um tem a sua e tu tens
Claro.
aquela cena das regras, do perdedor e do ganhador e não sei o quê, aquela, a definição arcaica de um jogo, enquanto tens os outros que são, pá, há jogos que são simplesmente, eu tenho aqui uma história e contam esta história e tu não podes afetar a história.
Sim,
E
mas
nesse caso.
há jogos que são muito, muito bons, apesar de não poderes mexer, são
Exatamente.
jogos muito, muito bons, claro.
Era o que eu ia te trazer um dos exemplos, que era por exemplo, temos o mais recente God of War.
Sim.
Eles especializam-se especificamente O objetivo deles não era dar tanto esse significado de agência ao jogador, mas era mais tornar com que... Primeiro, contar uma história coesa, não é? E aquela história especificamente, com aquela direção e com o ritmo que eles querem, para estar tudo polido ao máximo e cortado só mesmo ao que eles querem. Mas eles querem mais que tu sentas a imersão no mundo, ou seja... Há muitas maneiras de dar agência e de tornar uma coisa boa, mesmo sem teres um efeito direto na...
Deixa-me depois só dizer aqui uma cena. Tipo, quando digo agência, tipo, as tuas ações em ter impacto, obviamente dei o exemplo do Heavy Rain, que é muito específico, tens a opção A, a opção B, a opção C. A agência pode ser apenas o sentimento de eu jogar com a personagem principal, do Kratos, pegar no meu machado e sei que, tipo, toco no gajo e estou a dar aquele dano. Isso também é agência, porque tiveste aquela sensação de tal, lixar o gajo. Quando ele vai, tipo, em rage mode, tipo, até tu, como jogador, ficas tipo, caralho, eu vou lixar esses gajos todos, estás a ver? Tipo, tiveste impacto ainda na ação. Isso também é agência. A agência não é só ficar narrativa, parte da ludologia. É,
Eles
exato.
fizeram muito bem. O que é que eles conseguiram? Como é que eles conseguiram fazer com que o jogador se sinta com a agência? É tudo o que era side quest, tudo o que é conteúdo lateral, digamos, e opcional, contribui para um de três pilares que eles definiram no início do desenvolvimento do jogo. Que era, acho que era, ok, se existe uma coisa no jogo, ela tem que servir para um, fazer progredir as personagens. Dois, fazer informar sobre o mundo, sobre a lore, sobre as conexões do que é que aconteceu, a história, o que é que, dar pistas para o que é que poderá acontecer no futuro. Ou três, tem que te dar mais poder como jogador, ou seja, mais habilidades, mais ataques, mais tem que te fazer sentir mais forte. Portanto, eles arranjaram uma maneira de cortar, digamos, o que não fosse essencial, não é? E assim, quando tu estás a jogar, embora tu estejas a ver o que eles queiram que tu vejas e não estejas a tal liberdade de criar a tua narrativa, como tudo o que tu fazes te dá uma coisa que vai mudar ou a informação que as personagens têm sobre o mundo, ou a forma como as personagens pensam, ou a forma como tu interages com o mundo, que no caso de God of War é maioritariamente por combate, há essa sensação de agência na mesma, digamos assim. Ou seja,
Sim, claro.
portanto, é um bocado o que o Rui Parreira estava a dizer no chat, que é a discussão de narrativa de puxar para os jogadores pela mão, não é? Ou dar-lhes a liberdade de fazer a narrativa. Pronto, é assim, podemos fazer qualquer uma das duas, qualquer uma delas vai ter os seus desafios, obviamente, mas o que interessa é lá está, é muito o que tu estavas a dizer, que é dar opções ao jogador para afetar o que está a acontecer, pode não ser de maneira crítica, como no Heavy Rain, mas
Claro.
sentir que está a tomar parte na narrativa, digamos assim, acho.
E já
Também
agora,
pensamos
deixa-me
assim
trazer
bem.
aqui um ponto que eu acho brutal, que o God of War fez bem. Vocês já jogaram, certo? Início ao fim.
Eu
Não,
já.
Eu
eu
já.
não joguei do início ao fim, que não tenho PlayStation.
Ups, sorry. Mas pronto, o que eu quero dizer com isto é, tipo, há lá um ponto na história que eu, por acaso, pá, curtindo a altura, mas agora 20 segundos, agora, epá, lá vou ter que fazer esta parte outra vez. Que é, quando o teu filho, o Atreus, ele fica bué naquela, epá, agora sou um deus, eu posso matar tudo o que eu quiser. E eu no jogo, normalmente eu tenho aquele controle dele, né? Ele pode disparar as setas, dar aquele summon. Mas há uma parte em específico, que ele fica tão convencido de si mesmo, que ele começa a atacar tudo aquilo que ele vê à frente e não responde aos teus comandos. Está ali tipo a jogar na boa e ele não responde aos teus comandos. Eu, filho da mãe, meu, oh puta, ajuda-me, caralho! Gajo, não! E há lá um mini inimigo, um inimigo mais forte, vá, que ele está muito bem a dormir. E tu, opa, ao menos, por exemplo, eu não quero atacar porque quero seguir em frente, mas o puto chega ali, ei tu, acorda, vamos lutar! E eu, oh puta, está quieto! Tal! O gajo foi lá atacar e eu, pronto, lá vamos nós. Mas é, esta cena dos game designers não me darem o controlo, pá, eu achei excelente. Porque realmente o puto estava bem convencido de si mesmo, porque agora era um deus, e eu senti esse impacto não só na narrativa, porque, esperamos assim, mas também um impacto tipo de gameplay. porque eles não deixavam que lá o puto, porque o puto estava no seu mundo. Mas depois dávamos aquela conversa de pai, é que ele, pronto, podes voltar a controlá-lo. Por isso é que foi um sentimento enorme, muito bom. Deu-me sentir totalmente imersivo neste ponto do jogo. O facto de não controlar o Atreus nesta parte em específico, achei muito
mas
bom.
Mas é um bom exemplo para os desafios que tem uma narrativa nos videojogos, não é? Ou seja, tens que unir as várias partes do puzzle para aquilo resultar como uma experiência. E não só como... Não pode ser simplesmente contar a história, tem que resultar em vários planos.
É unir a história e o gameplay, tá? Acho que foi uma ilusão.
Pensando agora num exemplo super mega recente, que é o Final Fantasy VII, o remake que saiu agora.
Oh não! Final Fantasy!
Andei a jogar para cá.
Boa, eu ainda não. Nem sei quando é que vou botar as mãos nisso. Mas, basicamente, até podes confirmar se o que me disseram é verdade, que é, eles apostaram muito na maneira de como, na transição entre a ação entre a gameplay e a cinemática, ou seja, também abordaram muito aquela cena do género God of War, do género, estás a ver a cinemática e entras direto na ação. E só esse detalhe, nos jogos de hoje, tu precisas de... Não é a pessoa que escreveu a história, porque lá está, nós estamos a falar aqui de narrativa e de escrever. Isto é, houve uma pessoa que escreveu a história, mas depois nós temos o programador, não é? Que está a fazer, que está a programar a câmara, há um específico que está responsável pela câmara, e que essa pessoa está a falar com provavelmente com o Battle Director também, e também ao mesmo tempo está a falar com o Cutscene Director. Porquê? Porque estes três têm que estar os três juntos a falar, que depois têm que dizer ao programador, epá, eu quero que isto faça assim, estás a ver? E se calhar o programador depois vai ter que falar com a pessoa que faz as tools, por exemplo, de motion blur, ou de, não interessa, pronto, para qualquer coisa, para fazer a transição direta. Portanto, nós estamos a ver que hoje em dia, se alguém nos jogos, quando nós falamos de narrativa, mais do que em qualquer outro média, digamos assim,
exato,
nós precisamos de ter aqui todo, tipo, a experiência, como a própria narrativa, uma experiência, digamos, 24 horas, 7 dias, não é? Ou seja, desde o momento em que tu estás a jogar, tu estás a experienciar a narrativa, não é só... Não estás a ver um filme e estás sentado, não é? E tens aquelas 2 horas. Não, tipo, todos os momentos são a tua narrativa, mesmo quando estás a combater. Portanto, quando tu sais de uma luta e sentes que foi uma luta difícil para caraças, e isso faz sentido na história, tu sais de lá com um sentimento incrível. Portanto, a narrativa em videojogos não é tanto, não é só o escritor, mas é também o programador, o designer, como tu estavas a dizer.
É tudo,
a pessoa que cria os assets artísticos, que te vão dar mais ou menos feedback, não é? Em relação às tuas ações. E por isso é que a narrativa nos jogos é uma coisa tão difícil, e que quando sai bem, digamos assim, é tão mágico, porque é uma conjunção de tantos fatores que ainda não são, entre aspas, tão bem sabidos, não é? Como no, na ciência do cinema, o cinema já tem uma linguagem, já tem uma ciência por trás, de que sabemos que há certas coisas que se podem fazer, coisas que se devem ou que não devem, e que há momentos em que quem percebe muito sabe bem que pode quebrar esta ou aquela regra e que pode trazer uma coisa nova. E nos jogos é tudo uma linguagem muito... Epá, experimenta e vê como é que fica. E se não ficar bem, opá, experimentamos outra cena, pronto. E então é muito engraçado que é um desafio muito mais... completo, digamos assim, do que propriamente a narrativa, criar uma narrativa noutro média em comparação com os jogos. É um desafio.
Claro, é por isso que há jogos que demoram 5 anos, 2, logo dá para ver pelo tempo que uma pessoa perde a fazer esse trabalho, perde, por quem dizer. Dá para ver a diferença entre cinema e videojogos. É um conjunto de coisas enorme, é um desafio bastante grande, bastante elevado.
E é mesmo diz João, se quiser dizer qualquer coisa.
Depois também tens a questão, e quão importante é para um videojogo ter uma narrativa? Tens vários videojogos que foram muito bem sucedidos sem narrativa, não é?
se fores a ver os primeiros jogos, tipo, podem ter tipo, narrativa nenhuma. Eu lembro de jogar, como é que era aquele Space Pinball menos 95 ou 98. O Pinball não tinha narrativa nenhuma. Que é, tem narrativa, mas não tem tipo uma história, é um plot. Eu estou ali muito bem na boa, te imersivo, não há aquela cena, mas são muito bem sucedidos. Por exemplo, para mim, FIFA, aquilo para mim não tem história nem plot nenhum, aquilo apenas é, pá, é uma simulação.
Curioso que vais buscar esse exemplo, sabes? Porque num jogo que não tem, como tu dizes, e bem, há 20, 30 anos que os gajos não têm foco de narrativa, porque não precisam, porque aquilo é um jogo de futebol, na realidade tu queres ter a malta a jogar futebol e é essa a essência. Mas nas últimas edições eles têm tentado integrar um componente narrativo.
É a tua própria carreira como jogador, não é?
Sim.
Avançando. Sim, yeah. Sim. Eu lembro disso, sim, isso foi uma boa cena para tipo, ok, apesar de ser uma simulação, né, de futebol, agora a gente quer dar aquela sensação de tu como jogador que vais evoluir conforme o tempo, como um jogador real, estás a ver? E acho que isso é uma cena muito fixe, o teu modo de carreira. Acho que para mim foi uma boa adição para isso. É. E acho que coisa fixe.
E eles não só juntaram o modo de carreira, porque eles já tinham isso desenvolvido noutras edições, mas deram-lhe mesmo uma componente narrativa. Tu és aquela pessoa que se vai desenvolvendo, há ali uma história, há um plot que pá, não quer dizer que seja necessariamente muito complexo ou muito rico, mas há esta tentativa de jogos como o FIFA de valorizarem o seu produto através da narrativa, o que não era usual, porque um FIFA não precisava de mais nada, não é?
É, acho que são, tipo, são as pessoas tipo, que, pronto, que querem ter tipo, porque é aquele sentimento de agência que a gente falou, não é? Por exemplo, se calhar no modo de carreira, eu como jogador já sinto mais que eu tenho impacto nas minhas ações, por isso também pode ser um desses motivos. Ou pode ser totalmente outra coisa e eu estou aqui só a dizer coisas erradas, mas já, yeah, é isso.
É engraçado dos jogos de desporto, que por acaso assim, eu nem jogo muito, mas quando jogava com amigos, que às vezes a narrativa também surgia, não é, das próprias pessoas a jogar. Obviamente que não é surgir uma narrativa, quando digo isto, não é uma narrativa de
jogador,
mas formam-se rivalidades, não é? E nos grupos de amigos tu tens aqueles dois que são muito bons a jogar e depois o outro que não é, nem sempre é bom, e depois tu tens aqueles gajos, já te ganhei 6 vezes esta semana, não sei o quê, a ver se ganhas para a próxima, e fazem ali... Pronto, isto também, digamos que também pode ser uma narrativa só com base na mecânica e no que está a acontecer.
Isso é mais baseado nos jogadores, já.
Exato.
Isso já parece farfetch, pá.
Não, isso não é nada.
Não é farfetch.
Eu, pelo menos, tinha amigos que tinham grupos de Facebook para combinar jogatinatanas e depois aquilo era... Faziam lá programas de caraças, meu. Aquilo era tipo uma novela. Portanto...
Sim,
é.
Em oposição também tens outros jogos que tu a jogar o Doom e eles vão contando uma história, mas eu não quero saber. I just don't care.
É um dos jogos que eu estou, tipo... Epá, eu não estou interessado na narrativa. Quero jogar, quero ter a música... O máximo, quer matar o máximo de modos que eu esteja à frente. A música é mesmo boa, mano.
É, e o jogo é bom, é muito bom. Yeah. E eles realmente tentam contar uma história, mas eu não sei o que é que se está a passar. Eu realmente estou ali para dar uns tiros e
destruir. Não é nada, e chega, para mim está bom. É só matar modos, música.
É saber para quem é que estás a fazer o jogo, ou seja, esse jogo tem uma lore gigantesca, o Eternal. E tem na lore nos itens escondidos, nos segredos, nas coisas bónus que tem por trás, se tu quiseres ir ver. Mas o interessante é que eles conseguem ter essa carga, não é? Mas desimpedem para quem não quer. Também é uma coisa muito importante. Isso também é outro tipo de agência de jogador, que é, eu não quero saber isto, portanto não sou obrigado a levar com isto. Mas, se quiser saber, posso passar meia hora a ler as coisinhas todas que colecionei e que tive a ver para descobrir mais.
Eu tenho a impressão que a maioria do pessoal, do público deles... Não vai olhar para aquele lore todo.
Sim, quase certeza.
Mas acho que não é o pessoal que... Há pessoal que está interessado, porque eu fui ver, tipo, cenas do meu YouTube, de cutscenes, o caraca, até aqueles para um canhão contra um planeta, acho que é Mars, o caralho. E o pessoal, tipo, nos comentários, bué, tipo, interessante, e bué interessado sobre a narrativa e fala sobre o lore do Yu. Ok, tudo bem, mas há pessoal focado mesmo naquilo. E até é fixe. Como estavas a dizer, que dá para dois tipos de jogadores. Para quem está interessado e quem não está interessado. Isso acho que ainda é fixe.
Se alguém que nos está a ouvir conhece a história do Doom e o lore, digam-nos lá se é interessante ou não, porque eu não faço ideia. Assim, à primeira, assim à partida, pelos bocadinhos que vou apanhando, parece-me um bocado meh, mas pronto, posso estar a ser injusto na minha observação.
Eu sei o mínimo que é, sei um bocadinho do que eles disseram no 2016, porque eu ainda não joguei o Eternal. Portanto, o Eternal é um bocado a continuação de 2016. Sim, também assim, acho que aquilo é mais, não é bem uma narrativa propriamente que eles contam, não é? Na lore, na parte que está nos segredos, isso é mais a construção de um do mundo, ou seja, é mais tipo, ok, isto aconteceu no passado, isto aconteceu, estás a ver? Coisas desse género, acho que é mais só enriquecer. Mas aí também entramos noutra discussão, que é qual é o custo de criar uma boa narrativa num jogo? Porque depois temos a cena do, lá está, os indies, não é? Não têm, muitas vezes não têm o tempo para dedicar o que querem, e os recursos monetários a criar a narrativa como foco principal. Muitas vezes o foco de muitos jogos indies é, lá está, a própria mecânica. Nós temos no mercado indie, temos jogos muito ricos do ponto de vista mecânico, até muito mais ricos do que jogos AAA, jogos que são mesmo complexos, mesmo interessantes de desmanchar, e porque vemos que também há uma grande parte da população que quando está à procura mesmo do jogo narrativo, não é? Daquela experiência, daquela história, daquela, procuram numa escala e qualidade que às vezes...
E ignoram.
No entanto, mesmo assim, vemos que de vez em quando aparece um jogo indie com uma narrativa que até poderia parecer assim, não é simples, sem grandes floreados, uma coisa mais mesmo de bem escrita, não é? E bem apresentada e com coração, e vemos que saem assim, rompe do, digamos, do molde que as pessoas estão habituadas, porque normalmente o que o pessoal fala de jogos narrativos e jogos assim mais celebrados pela sua narrativa são sempre os AAAs. Mas agora temos visto nos últimos anos aparecer assim de vez em quando sempre um indie que se pronto, sai da toca, não é? Mete-se assim no e compete mesmo com os AAAs a nível narrativo, que é uma coisa muito interessante. Não sei qual é a vossa opinião em relação a isto, mas eu acho sempre muito interessante, porque lá está, os indies, os jogos indies, quando tu estás a fazer um jogo indie e pensas no início que queres ter uma componente de narrativa interessante e deliberada, tu tens que ter ou muito apoio financeiro ou muito tempo disponível. Porque com uma equipa pequena conseguires, não é, entregar um jogo mecanicamente interessante e artisticamente interessante e com uma boa narrativa, com poucos recursos, parece-me uma luta bastante difícil. Mas já está, isso é o que não sou deve.
Epá, como é que vamos dizer? Queres passar como sabe? Epá, já. Desleixado. Criar uma. Não uma narrativa, mas tipo, criar uma história interessante e um plot. Porque como a gente sabe. Criar uma história, um plot interessante, demora tempo, né? Tempo sempre de recursos. E onde é que há recursos em equipas 3 e 4? Epá, isto é muito limitado. E se eu for fazer um jogo dedicado a uma história e plot minha no estúdio indie, bem, a história tem de ser muito boa. Porque eu, por exemplo, eu pessoalmente, quando vou apresentar jogos indie, não é bem assim pela história, pelo plot, porque eu sei que é lixado. Para mim jogar uma história com plot interessante como os de Uncharted, God of War, porque é mesmo bem difícil, porque eu já tive aí, porque eu estou no curso de jogos e nós tipo, precisamos fazer tipo, um jogo projeto 2D no primeiro ano, projeto 3D no segundo ano, aí isto é um curso de jogos em Leiria, não sei se já tinha dito. Onde, por exemplo, aí uma história, um plot é totalmente inútil, não preciso daquilo para nada, tem que criar um jogo mecânico, senão eu não passo à cadeira. Apesar de ser um enorme fã de tipo, filmes, séries, jogos, mano, eu para passar aquilo tenho que gerir os meus recursos e ir mais para a parte de gameplay. Mas Para criar uma, narrativa interessante. Aí eu vou mais para a narrativa espacial, né? Tornar aquele mundo mais bonito, interessante, ter aquela informação. Mas um plot assim, epá, se calhar é melhor não. Mas aí eu estou mais de ênfase ao mundo, tornar aquilo mais interessante, mais visual e bonito. Bom, isso é a minha opinião. A mais é apostar mais na narrativa espacial, tu talvez apostar numa história ou num piloto.
Estavas aí no ponto que eu ia pôr a seguir, que era, se calhar, não é? Compensa muito mais, em vez de estarmos a dedicar a fazer realmente uma narrativa, não é? Para quem não tem recurso para tal, uma mesmo dedicada como histórias, personagens de desenvolvimento, enredo, se calhar a tal narrativa, como é que eu ia dizer, contextual, que tu estavas a dizer que também é espacial, não é? Em que tu desenvolves mais o mundo e a maneira como só o jogador interage com ele, ou seja, também ligando à parte mecânica e enriquecendo, é mais, se calhar, tu tendo um jogo mecanicamente bom, que tenha um mundo bem desenvolvido e interessante de explorar, não é? Que não precisa de ter uma grande narrativa, como por exemplo tivemos o Hollow Knight, a narrativa não é nada por aí além, o mundo é que está muito bem criado e é muito interessante. O próprio jogador, com a imaginação, também vai criando uma narrativa emergente, não é? Na sua cabeça, e vai ele próprio desenvolver uma vontade de explorar.
O mundo depois... em si pode ter uma parte na narrativa também, não é?
Sim, sim, eu também estou a dizer isso. Que é, em vez de apostares mais em criar, aí eu tenho esta cast de personagens, estás a ver, enorme, e depois esta personagem vai ter uma relação com aquela, e depois estes vão atraiçoar aquele e não sei o quê, tu crias um mundo mais, que está mais removido, mais afastado de tu como jogador, por exemplo, até é o caso do Hollow Knight, são coisas que aconteceram no passado, que depois têm repercussões no futuro, e tens uma coisa que já aconteceu, mas que te puxa a investigar agora e a causar esta gameplay.
Mas tens... ok, eu percebo o que vocês têm dito, mas na realidade tens tido nos últimos anos, e já há uns anos para cá, vários casos de sucesso em termos de narrativa e indies, e eu por um lado até acho existe esse ponto que vocês focaram, mas por outro lado se calhar é uma das formas que os indies podem ter de se destacarem e conseguirem um mercado de uma forma relativamente sustentável, é brilharem pela narrativa e conseguirem contar uma história na perspectiva em que vão criar uma boa experiência para quem vai jogar. E tens tido alguns jogos assim vem-me à cabeça os Banner Saga, que achei muito bom em termos de narrativa e a forma como conjugam aquilo. Podias considerar os Life is Strange, não é? Também.
O Life is Strange foi pela Square Enix, aquilo ainda não
é. Bem. Ok. Ok, mas sim. Mas tens uma série deles. Acabei de jogar um jogo que eu não tinha expectativa nenhuma para a narrativa. É espetacular. Em termos de narrativa, o jogo ganha, torna-se especial por causa disso. E, apesar de ser muito engraçado mecanicamente, e está muito bem feito. Que é o Children of Morta. O jogo só se torna especial por aquilo que conjuga com a narrativa, porque senão, ok, era bom, mas podia passar à frente como tantos outros. E com a narrativa brilha e é excepcionalmente bom. Pronto, eu acho que sinceramente há espaço e é um sítio onde os estúdios indie, agora o indie também, às vezes estamos a falar de uma coisa que é muito abrangente, não é uma designação estanque. O indie não vai de três pessoas, uma pessoa, até 50, 100 pessoas, continua a ser um indie, não é? Portanto, é um bocadinho difícil balizar nesse aspecto.
Sim, claro, isto obviamente que não se aplica a todos, a gente está a dizer para dizer mais do género, tipo, isto não é tipo impossível, mas também é muito difícil, mas na minha opinião, porque já estive naquela, papel estar a fazer estes jogos onde, pá, eu era obrigado a meter um jogo mais tipo mais ênfase no mundo, mas não nas personagens de plot. Porque, por exemplo, para mim, o meu tema de dissertação é criar um vínculo emocional entre personagem e jogador. e isso demora bastante tempo. E, por exemplo, eu quando vejo um filme, por exemplo, o Padrinho, conhecem, certo? Em 1962, um dos melhores filmes. Por exemplo, a personagem, estou a faltar o nome. É que às vezes o nome está aqui, mas não sei. O filho do Godfather, o Michael Corleone. Michael Corleone. Ele, do início ao fim, uma personagem que muda. Ele fica tipo moralmente bom para moralmente mau. E aí eu sinto que cria uma espécie de relação de género. Tipo, eu simpatizei com ele, mas não senti empatia devido à sua ação final do filme. Mas o que eu quero dizer com isto é que demora tempo para criar esta ligação e fazer sentir alguma. Isto num jogo, sendo indie, possam ter aquele tempo de a criar este vínculo, estás a ver? Mas claramente que é possível, depende de pessoa para pessoa, cada pessoa tem o seu ponto de vista sobre a área e criar um vínculo com certas personagens. Totalmente depende da pessoa para pessoa. Mas como eu tive a ver com o meu questionário de Witcher 3, foi uma análise das personagens do jogo, é que para criar este vínculo é preciso tempo. Tempo de história. Que às vezes o pessoal indie não tem devido aos seus recursos. Óbvio que alguns podem ter, mas é difícil.
Eu quando estava a referir aos indies e à parte da dificuldade narrativa de ter e de brilhar com a narrativa, estava-me obviamente a referir mais à parte de equipas de tamanho reduzido, não é? Sem editoras, sem publishers. Yeah. Mesmo aquele indie de autopublish, não é? Vamos fazer um jogo nós e fazer nosso próprio jogo. Que dificulta mais, porque tens muitos exemplos pessoas para uns indies mais, por exemplo, mesmo Dead Cancer Dragon, mesmo opa, tipo Grease e outras coisas assim engraçadas que têm narrativas muito, muito boas. Mas imagina, normalmente a minha ideia é o pessoal que sai de um curso de jogos, normalmente a maioria não tem aquele. Não tem, não, quando sai de um curso de jogos, não está ao nível de escrever uma grande narrativa para um jogo, percebes? Essa é a minha coisa. Eles saem preparados.
Também é verdade.
Eles saem mais com a carga de programação, percebes? Mais com a parte de arte. Eu sou muito bom a fazer arte. Eu sou muito bom a programar. Tu não tens uma pessoa, não é, que seja muito boa a escrever. Que é uma coisa muito difícil mesmo. Atenção. E era mais essa...
É mesmo.
Ou seja, muitas vezes essas pessoas têm que ir buscar pessoas de fora, da indústria, que não têm nada a ver com o curso, mas que têm aquele gosto por jogos, não é? E que percebem a linguagem dos jogos. Ou seja, sabem que a narrativa para um jogo inclui tudo o que nós tivemos a mencionar até agora, que é a maneira como tu interages com a personagem, os controlos, aqueles, de repente, o momento de alteração de mecânicas que também se coaduna com a alteração de uma parte dramática da história. Alguém que vem de fora, que tem já a qualidade de escrita e a capacidade para analisar só a escrita e a narrativa de uma maneira muito mais profissional e na parte da leitura, mas que depois consegue ligar à linguagem dos jogos. E era por isso que eu estava a dizer que muitas vezes os indies não têm esta capacidade de criar logo assim uma narrativa. Obviamente que tens exemplos brilhantes de narrativas indie, muito boas.
Isso que tu estás a dizer é o que faz sentido, pá, é virem pessoas de outras áreas que vêm trazer mais valias, porque sempre falámos que os jogos são uma área multidisciplinar. Yeah. E exatamente. Não podes estar à espera. Primeiro não estás à espera que o pessoal saia de um curso de jogos já a programar brilhantemente, pode acontecer, mas não é o padrão, com certeza.
Conseguem fazer um jogo, digamos assim.
Conseguem fazer um jogo, mas não vou fazer. O padrão será não fazer uma obra de arte. Pode haver exceções, mas esse será o padrão. Agora, é normal que não saibam escrever uma narrativa, que vão ter que ir buscar esse know-how ao outro lado. Parece-me absolutamente natural e saudável.
Mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo de curso de leiria, onde nós, tipo, temos uma cadeira de cinema, mas não é, tipo, a mesma coisa que ter uma cadeira narrativa para tipo jogos, estão a ver? Porque, por exemplo, eu para esse cinema escrevi para uma audiência. Uma cadeira narrativa escrevi para a audiência e para o jogador. Adapta aquilo para um jogo. Porque, na minha opinião, escrever para cinema ou escrever para um videojogo diferente. Obviamente que há semelhanças, mas há ali mais coisas que tens de ter em conta para um videojogo do que para um filme ou uma curta-metragem. E acho que, pá, não sei os outros curtos jogos, mas pá, acho que seria fixe introduzir ali uma espécie de UC, cada cadeira, que certas coisas sobre narrativa, onde, por exemplo, um desses seria, por exemplo, o meu take na narrativa espacial, né? Tornar aquilo interessante através do mundo, e quanto contar uma história só com o mundo, nem é preciso um plot, cada história com a narrativa, tipo, dá. Mas isso é a minha opinião, obviamente que cada um tem a sua cena.
Uhum. Pois que é, nós
e então está, agora estão todos em casa, caramba.
Ai, não. Oi.
Quando comentar um bocado essa conexão, porque lá está, ainda não há se calhar aqui uma. Se calhar, eu estou para aqui a dizer uma barbaridade. mas em Portugal, eu pelo menos não vejo muito essa cena de o pessoal que está a fazer um jogo, se calhar falar com um amigo, epá, aquele gajo já escreveu tipo uns contos pequeninos e já fez umas coisas engraçadas. Se calhar é fixe arranjar um gajo para fazer aqui umas cenitas. Não vejo muito essa.
Não, lembra-te lá de quando estivemos no IndieX e no PlayStation, não vimos lá jogos portugueses que estavam a focar na narrativa.
Mas eu não sei, é isso que eu queria dizer. Eu queria saber se o pessoal era todo, se tinha tido toda a formação na parte dos jogos, ou se havia pessoal de outras coisas. Era isso que eu não tenho a certeza, por isso que eu estava a perguntar. Porque eu sei que há jogos portugueses com foco na narrativa.
Exato.
Sim, não sei. Não tens muito tempo de ensino de videojogos, ainda estás a. Ainda estás a recolher dados para essas coisas, ainda é cedo.
É verdade, é verdade.
Portanto, sim, se calhar há uma necessidade de haver um contacto. Não sei se tem que ser um contacto intensivo ou se podes ir procurar as coisas fora e.
Por exemplo, o que me disseram, neste caso em Leiria, é narrativa.
Desculpa.
Talvez uma cadeira de narrativa para licenciatura, não, mas sim para uma cadeira de mestrado, onde a escrita é mesmo obrigatória, não é?
Aí faz sentido, por exemplo.
É, exatamente.
Escolhi essa cadeira.
Okay, vou fazer um mestrado e vou-me focar naquilo. Pá. Sim, parece-me bem.
É totalmente o meu exemplo, que eu, na minha. Licenciatura, não, eu não tive esta cadeira de narrativa, mas no mestrado tive por opção e decidi especializar nisso. Por isso é. Mas pronto, é isso.
Ah, caramba, agora estava aqui a olhar para um jogo que deve ter sido um trabalho do caraças, que é o Divinity. O Divinity 2, o Original Sin, é um trabalho incrível. Tens uma narrativa complexa, tens várias histórias que vão decorrendo em simultâneo e tens um sem número de coisinhas que vão acontecendo, que aquilo tudo tem que ser escrito, desde o diálogo da galinha ao cão que tem uma história a resolver. Isso é o extremo da coisa. Eles começaram com um escritor e acabaram com uma porrada deles, porque
é impossível, não dá. Eu entrevistei um dos moços da Larit Studios e ele falou mesmo disso, que era, a nossa ideia era criar um jogo de D&D, que por acaso, como o Filipe estava a dizer, que também teve a falar de D&D no outro dia, só que em formato de digital, não é? De videojogo, não? Ou seja, para isso tivemos que escrever modos de tudo e mais alguma coisa, e estávamos sentados lá todos a pensar em que raio de cenário é que isto poderia causar, e depois, espera aí, mas isto não faz... Não causa problema com aquele outro cenário que nós tínhamos visto ali no outro dia, não sei o quê. Então, opa, lá está, é a criação de uma equipa dedicada só mesmo ao diálogo e aos branching, e isso é muito engraçado, porque como foi uma coisa que ganha muito ritmo agora nos RPGs, e particularmente nesse género, no Witcher, no Cyberpunk, que vai ter muito disso também, e já há pessoas que se especializam nisso e que quando vão para a empresa. O cargo dele é tipo branching dialogue director, não sei o quê. É mesmo engraçado como basta, quando tu tens tempo e recursos e equipas gigantescas, tu podes dedicar essa manpower, não é? A uma pessoa que está especificamente a dedicar-se só a perceber se aquilo faz-te sentido. Porque é como tu estás a dizer, aquilo, um gajo, um Witcher, se calhar dava um livro assim, não é? Tipo, uma coisa estúpida, tipo Bíblia do diálogo e o Divinity ainda pior. E ainda pior que vai ser agora já, que é o Baldur's
Gate. E também o outro, Redemption 2.
Ah, sim.
Caraca,
acho que esse ainda é mais chato porque tu tens voice acting.
Sim, todas as peças.
No Divinity, mas no Divinity não é tudo voice acting, ou é?
Acho que sim.
Ai, foge. Ainda é outra complexidade. Mas já
sabes, não é tudo, se não é tudo, é uma parte enorme do jogo, mas acho que já joguei 100 e tal horas de campanha daquilo. E não, eu não acabei o jogo, portanto.
Claro. Óbvio.
Tem muitas linhas, realmente.
Sério, isso é como eu a jogar o Oblivion, que eu não acabei o jogo, mas joguei 500 horas, mas não acabei o jogo, percebe? O jogo quanto maior, menos vontade tenho de o acabar, mas continuo a jogar.
Eu pego as coisas que eu jogo, tipo um jogo que sei que tem um início e fim, eu meio gostei. Até ao fim, depois tipo, jogo e vejo o que há depois. Primeiro que esse meu plot e depois vou pelo o resto. Yeah.
Eu agora também sou assim. Antigamente é que tinha tempo para se abordar.
Yeah, isso é exato.
Olho para o jogo e vejo. Eu vou à internet. Quantas horas é que é? 10, 12? Ok, pronto, ok, tranquilo. Já. Antigamente era só tipo 50 horas para cima e outras coisas.
Yeah.
É, lá está, também é jogos, tu a narrativa também tens que saber muito bem, lá está, tipo, há jogos que tentam mesmo imitar o formato do filme ou da série, não é? Como há bocado estávamos a falar do Uncharted. É mesmo aquele tipo de Pulp Fiction, aquela cena do, estás a ver? Do Indiana Jones, e eles utilizaram muito essa estrutura para se basear e por isso acabam por ter uma linguagem muito próxima dos filmes. Também é interessante ver como agora tem evoluído um bocado por a linguagem dos jogos, porque se tu fores a ver, novamente vamos ao God of War, que é um exemplo muito bom agora, mais recente, se tu fores ver a linguagem, digamos, cinemática e mesmo da maneira como é apresentado o diálogo, não tem nada a ver com a maneira como é apresentado no Uncharted.
Sim, é muito engraçado diferentes.
Ver que os jogos estão a desenvolver a sua própria linguagem e a sua própria maneira de, às vezes, mesmo sem diálogo e através da gameplay, apresentarem muita coisa que não seria possível apresentar num formato que não fosse o de jogo, ou seja, interativo. Sim. E eu acho que isso é que é o grande interesse. E acho que as pessoas deviam apostar mais nesse tipo. Porque, lá está, eu é aquela cena. Se eu quiser ver um filme, eu vou ver um filme. Que é uma das grandes críticas que eu tenho aos jogos do Hideo Kojima. Que ele agora já veio a remediar mais um bocadinho. Mas quem jogou o Metal Gear Solid 4 sabe perfeitamente que havia ali momentos em que começou uma cutscene. Ok, eu pouso o comando e sento-me e fico a olhar para o ecrã durante aproximadamente 20 minutos.
Isso é tipo que da Mars 3, para mim, que da Mars 3 foi bué, cutscenes enormes, meu. Foi uma coisa, às vezes, sem jeito nenhum.
Exato, e acho que é assim, eu já estou a começar a ficar um bocado farto desse tipo de linguagem, que para mim é perfeitamente razoável quando estou a ver um filme, e é o que eu estou à espera, mas exatamente. No contexto do jogo, já começo, o gosto já é diferente, já fui exposto a coisas boas e a coisas novas, diferentes, que me interessam muito mais e que eu acho muito mais interessante. E, por exemplo, Final Fantasy XV, com todas as falhas que tem muitas, há ali uma narrativa criada entre as quatro personagens do grupo principal e uma relação que é criada maioritariamente por momentos de jogabilidade. E eles apostaram muito em manter sempre muito direta a ação e, ao mesmo tempo que eles estão a combater, eles falam muito uns com os outros. E depois eles fazem combos e ataques juntos e falam e estão sempre... E mesmo na gameplay, quando havia alguma parte mais cinematográfica, por exemplo, mais linear, eles ligavam muito bem a parte da gameplay e isso foi uma das coisas que eu achei que eles fizeram de melhor no Final Fantasy XV, que foi a narrativa do grupo principal. A narrativa macro, digamos assim, está, pronto, tem as suas falhas, não vale a pena estar a falar aqui.
Exatamente, isso é outro tema de debate.
A micro narrativa... a narrativa subjacente mais àquele grupo e é o que tu passas uhum. mais tempo, acho que está muito bem feita, não só pelo diálogo que eles têm constantemente, mas as ações que eles têm em combate refletem as relações específicas que cada um tem, porque são quatro personagens diferentes. Então, quando uma personagem vai a curar outra, por exemplo, quando tu estás jogas com o Noctis e estás com um sem vida, a maneira como um te cura e a maneira como o outro te cura é completamente diferente.
E aí, isso é bem fixe.
Durante a história, eles ganham novas maneiras, ou seja, novas frases, novos gestos, na maneira como te abordam quando te curam ou quando te ajudam ou quando fazem como contigo. E acho que essa narrativa está muito bem feita. E esse é o tipo de narrativa que me tem dado mais prazer ultimamente nos jogos. Porque lá está, se for para me sentar e ficar a ver uma cutscene, é bom. E às vezes há cutscenes que me deixam de boca aberta e com os gráficos de hoje em dia. Mas aqueles toquezinhos de mestre da gameplay são sempre os que me deixam, os que ficam mais presentes na minha memória. Não sei qual é a vossa opinião. Se tem mais algum exemplo para dar desse tipo de.
Acho que isso que estás a dizer está demonstrado na importância que têm dado ao que vocês falaram há pouco, do juntar o cutscene com o gameplay que vês no God of War, porque realmente tu queres ter uma experiência ali um bocadinho cinematográfica, mas queres estar a jogar, não é?
Quer estar a jogar, não quer estar a ver, não é? Eu estou a jogar um jogo, não estou a jogar filme, né? Tipo, não estou a ver um filme, queria dizer.
Sim, é claro que isto vai sempre depender do contexto, porque vai haver sempre um contexto em que, ok, sim senhor, quero ver a cutscene de X minutos, porque justifica, mas em geral, e por isso é que foi tão badalada esta questão quando apareceu o God of War, que foi espetacular, aquela sequência de cutscene e jogabilidade, que é demais. Eu não joguei de princípio ao fim, mas joguei uns bocadinhos e foi o suficiente para perceber o quão bom, satisfatório é esse momento em que tu passas de uma para a outra sem corte. É muito bom e acho que tens razão, porque hoje em dia eu não quero estar 20 minutos a ver uma cutscene. Em geral não quero.
Realmente há muitos jogos agora estão para dizer, alguns jogos fazem demasiadas cutscenes só para dizer sequer uma coisa. Por exemplo, lembro-me de estar a jogar aqui na Mars 3, que é um jogo que estava à espera já há algum tempo, vá. Era aquele gajo tipo, acabou o 2, tipo, quando é que ele saiu? Oh, então agora que é do 3. Passado muitos anos é que saiu, não é? E pá, eu realmente vi lá cutscenes que era só dizer, olha, tens que ir ali. Uma frase de 10 segundos. Vai para aí 1 minuto ou 5 minutos. No joke. Mesmo bué tempo para passar uma única mensagem. Não sei porquê, tipo, o gajo disse, olha, tens que ir ali, mas antes disso, olha, isso... Para nada, estás a ver?
Estás a cortar um bocadinho.
Estás.
Ah, desculpa, estou a falar um pouquinho longe do microfone, que é por causa disso. É pá, mas sim, pronto, tipo, o jogo quer passar-te uma mensagem, então, às vezes, eles formam aquela mensagem em conteúdo, que é de 10 minutos. Porque, não sei, talvez eles têm falta de conteúdo, por isso criam aquele conteúdo que é que não é preciso e, pá, e a gente lida com estas cutscenes de 10 minutos que podiam ser um. Isso é meu
ver. Pior é o Animal Crossing, que não tem cutscene e os gajos pentam ali a falar com o animalzinho uma data de tempo.
Pá, man, eu comprei esse jogo, pá, há 2 semanas e estou a... Aquilo é muito fixe.
Pois é, mas podiam falar menos, pá. Tu não precisas de ouvir o discurso todo do Tom Nook cada vez que vais à loja, não é?
Tom Nook.
Yeah. Lá está, são essas pequenas coisas. Se te deixassem andar enquanto ele está a falar, já só isso, ir buscar uma cena ou assim outra coisa.
Ué, eu acho isto. Todos os dias, pá. Tu só queres ir lá buscar qualquer cena, mas o gajo conta a história toda. Vais ao museu, a coruja faz sempre lá uma fita do caraças.
Yeah. Quando és tipo insetos, os itens, oh meu Deus,
exatamente.
Se tu quiseres, quando te abrir, é pá, não, deixa estar. Mas quando é tipo outra cena, ah, vá, conta lá, os bichos que queres falar, fala. Quando é tipo insetos, não, não, é pá, ele. Ele não quer, então eu também não. Caga nisso.
É, eu acho que felizmente é muito graças aos avanços na tecnologia que estamos a conseguir ver isto. Obviamente que é assim, ainda não está acessível à maior parte das pessoas, não está. Mas está acessível aos estúdios de AAA e neste momento eles conseguem, graças à motion capture e ao realismo dos gráficos, eles conseguem manter os gráficos, não é? De iguais, entre aspas, entre gameplay e cutscene. Se bem que de vez em quando lá está fazendo um certo realçar, ou então obviamente que há aqueles truques que é quando a câmera se foca só numa personagem, eles podem aumentar a resolução desse modelo, tem um modelo que substituem que tem mais resolução e que fica ali um bocadinho mais bonitinho no close-up, mas com o aumento da tecnologia realmente tem possibilitado esta tem que arranjar uma expressão em português, não é?
Mas é continuidade, tipo,
porque é a seamless.
Há bocado estava com essa dificuldade. É fluidez
e a continuidade, pronto. Que é incrível, que é mesmo, uma pessoa está a jogar, joga, está a jogar, acaba o combate e a personagem está ao teu lado e está-se a mexer e foi criada uma animação para a personagem e vocês estão os dois a progredir para o próximo momento e em vez chegas ao momento, paras, ele fala para ti e depois continuam, ele vai-te falando pelo caminho e vocês vão subindo e quando chegam lá é imediatamente outra coisa que acontece. Portanto, não há aqui uma quebra. E lá está, isto também contribui, obviamente, para parecer no mundo real, porque isto é a maneira real como as coisas se processam. Não há momentos, não é? Não é tipo...
Não tanto real, mas como verosímil.
Depois... Exato. Este momento aqui lutamos e agora este momento falamos. E agora este momento lutamos e este momento falamos. Não, há ali uma continuidade. As duas coisas mesclam-se. E faz sentido, pelo menos no God of War fez sentido. Agora, pronto, vamos ver como é que as coisas vão progredir com esta nova geração. Very nice, muito ansioso, especialmente com aquele os novos SSDs, porque agora então, com esta nova tecnologia, este pessoal vai mesmo conseguir fazer, se quiser fazer, obviamente, e se apostar nisso, uma coisa mesmo seamless, mesmo incrível, porque vai ser aquele load inicial e depois a maior parte dos jogos vão ser a correr, fluir, que é uma maravilha.
Vão seguir o exemplo, sim.
Porque, então imagina. Isto era impossível de fazer quando havia loading screens. Ei, como é que fazemos uma narrativa com este loading screens? Não dá, tchau.
Os jogos antigos, onde tipo, estavas a jogar uma cutscene com um motor totalmente diferente, tipo, Final Fantasy X, jogavas com personagens com um modelo e depois ias para as cutscenes de CGI, onde tipo, tinha nada a ver quase, tipo, oh shit, isto é um bocadinho diferente. Não, mas,
tudo bem. E mesmo o que eles estavam a dizer, por exemplo. Já havia alguém a apontar críticas ao Final Fantasy VII e ao ponto ao Final Fantasy XV, que é, quando tu ias com o teu personagem, eles faziam aqueles caminhos em que tu eras obrigado, tipo, por exemplo, a rastejar ou a passar através de uma parede. Isso são truques que os developers usam para não haver loading screens. Que é, tu continuas a fazer uma ação, sentes-te ainda imerso no mundo e faz sentido geograficamente naquele momento, estás a rastejar por uma coisa ou a tentar ser sorrateiro, ou passares por uma situação mais difícil, não é? E eles utilizam essas mecânicas para conseguir, não haver loads, ou seja, para parecer tudo seamless. E eu estou ansioso porque, assim, há certos momentos em que faz sentido e tu não, nem sequer notas. Chegas à parede, fazes a interação, segues, está tranquilo. Mas há certos momentos em que tu dizes, isto não precisava tipo, disto, e estás sempre constantemente a rastejar ali, ou a passar por um buraquinho, ou não sei o quê. E eles já disseram, até alguns developers, que isto vai servir para eliminar estes cortes também um bocado à narrativa, que também, vem um bocado tirar a verossimilidade à imersão e ao mundo que está a acontecer. Portanto, que as coisas vão ser muito mais contíguas, não é? Espero eu. Vamos ver. Vamos ver se as consolas saem primeiro este ano e depois logo se fala.
Pois, é isso. É para logo a 5, PS5, por isso. Vamos ver que sim, né?
Eu acho que sim.
Essa história chateia-me sempre muito, ou não?
Acho que saiu hoje uma cena qualquer, acho que foi a Bloomberg, que disse que não sei o quê, que a Sony, que a PlayStation 5 ia sair este ano, mas que provavelmente ia sair com, tipo, a redução de número de produção, uma coisa assim. Vou ter que andar à procura disso depois.
Ok.
O pessoal vai andar a fazer scalping, aposto.
Uai, isso é sempre. Tem de ser.
Então. Epá. Também não lhes adianta lançarem em massa, porque não vão ter mercado. Não vão ter mercado para comprar. Já falámos disso várias vezes, mas a console não vai ser barata. Não vai chegar ao mesmo preço do que chegou a geração anterior.
Não consigo encontrar isso. Agora fiquei curioso, caramba.
Eu espero. É assim. Eu acho que eles vão fazer porque eles conseguem vender as que fazem. Porque
sim, há muita eu também, gente aí okay, que podem fazer, mas não lhes adiantem encher o mercado de consolas.
Mas não vamos ter é muitas, acho eu, não sei, vamos ver. Eu próprio não sei se vou comprar.
Mas isso é mau.
Eu antes disto tudo sabia. Eu ia dizer tipo, opa, claro que vou comprar, depois a gente quando sair. Agora, não sei, olha que não. Mas
para
não,
mim, depende muito.
Já essa discussão que não é assim tão mal para os developers, porque eles já tinham dito que nos próximos 6 meses, até a um ano, as consolas iam partilhar jogos, tirando tipo os exclusivos mesmo do PlayStation 5. Uhum. Portanto, os indies vão continuar a pôr na PlayStation 4 e na PlayStation 5 e, portanto, isso vai correr bem. Só vai ser mais difícil mesmo para o pessoal que está a fazer exclusivos. Mas o pessoal que está a fazer exclusivos tem ali o jogo pago e subsídio, portanto, também não vai soar muito, penso eu. Acho que isto o pior mesmo será, se calhar,
I don't buy it.
Se houver alguma third party a fazer um exclusivo que não tenha grande subsídio. Isso aí é que é pior. Porque mesmo as third parties grandes vão continuar a fazer, vão lançar o jogo para o PlayStation 5 e para o PlayStation 4. Quando eles começarem a lançar só para a 5, já vão haver tipo 10 milhões ou 15 milhões, já vão estar tranquilo. Pá, mas é o que eu acho. Tipo, acho que 2021 a grande maioria dos jogos vão continuar a ser para o PlayStation 4.
Sim, isto
absolutamente certo disso, porque seja como for, a implementação da 5 vai demorar mais do que aquilo que estava esperado.
Yeah.
Está visto que uma grande parte do mundo vai ter um surto outra vez quando vier o outono e inverno. Isto, a economia vai balancear um bocadinho. Okay. Exato. Não sei se vai, mas é previsível que sim.
Um bocadinho. Exato.
Ah, nem vale a pena pensar
para ver. Exato.
Se, quando o tempo chegar, se não fosse as consolas, já tínhamos os jogos, se o pessoal jogasse no PC, não tínhamos estas tretas todas. Porque as consolas condicionam o lançamento dos jogos e no PC já temos SSDs há uma data de tempo.
Pá,
é aquele. No meu PC não posso jogar como God of War, Last of Us, e o pessoal quer chegar a isso.
Pode jogar.
Esperas um bocadinho, está quase a chegar.
Não, conhece, não, já pode.
Não estás a jogar no computador. Isso é horrível.
Estás a jogar uma PlayStation. Mas
epá,
não
é proxy.
Eu já joguei God of War no meu computador.
É tragável, mas a qualidade, a sério.
Óbvio que jogar no Skype na PS é diferente de jogar no PC para ir do PS Now,
não fica com a mesma qualidade,
mas fica bem se ligares ao cabo mesmo.
Mas estão a sair os exclusivos da PlayStation, estão a sair para o PC.
Sim, quer dizer, estão a sair, calma, até agora só um só anunciado, que ainda não saiu. Qual? Que é o Horizon Zero Dawn.
Não, já saiu o Detroit, que era exclusivo.
Mas era exclusivo na altura, depois não sei se sabes.
Depois de sair, já claro, depois de sair era.
Não, porque o que eu estou a dizer é tipo, não era first party, percebes? É Quantum Break, não é. Como é que eles chamam? Quantum Dream. E eles nunca não são first party, são third party. E deles, antes de sair para o PC, eles próprios fizeram um anúncio a dizer que já tinham tipo tirado a exclusividade, percebes? Portanto, eles esperaram que houvesse essa cena da exclusividade para depois lançar. Este jogo, Horizon Zero Dawn, é o primeiro que de facto vai ser tipo, é um first party e nunca foi tipo dito antes que tinha perdido exclusividade até ser anunciado. Portanto, agora depois de ser Horizon, vamos ver o que é que vai acontecer. Porque mesmo o Death Stranding não foi anunciado como exclusivo para a PlayStation.
Não.
Foi sempre time.
Exato, por isso. Agora quero ver. Mas é assim,
eu estou convencido que isso vai aumentar a tendência deles disponibilizarem os jogos no PC com passado algum tempo. E aliás, faz todo o sentido que conseguem meter isto no PC outra vez a 50€ quando andam a vender para a PlayStation a 20, nesta a 20, altura. E é um mercado muito grande. Não sei.
E ainda por cima agora, os jogos para a consola, para a PlayStation 5, agora como quem diz, para o ano, vão ter ray tracing, quase certeza, aos exclusivos, porque os exclusivos vão se aproveitar das coisas da que a Sony meteu, não é? Eles meteram hardware específico para ray tracing. Portanto, por que não meter um PC? Um PC também há pessoal que tem chips para ray tracing, também pode aproveitar. Faz todo sentido. No futuro, agora, colocarem os jogos no PC. Pode ser um ano depois, pode ser um ano e meio, não interessa. Pronto, 2 anos.
Mas espera. Assim, um jogo destes não faz grande diferença. Não faz grande diferença. O que eu quero dizer, faz sempre diferença, mas... para quem gosta de um jogo... consegues perfeitamente jogar um ano e meio depois, 2 anos depois, um God of War e aquilo não... Está fixe o jogo, não é mesmo?
Sim, os jogos são lindos, meu. Os exclusivos são lindos, por isso acaba por jogos no PC, é tipo, não há grande diferença entre outra coisa que tens a jogar. A não ser que tenhas um PC tipo, pronto, com uma RTX 2060 e não sei o quê.
Faz diferença. E eu não tenho uma dessas, mas lembro-me, por exemplo, com o Destiny, eu joguei o Destiny 2 em PlayStation.
Ah, sim, não
estou a falar. Depois vi jogá-lo para o PC, esquece.
Eu estava a falar de exclusivos, third party, obviamente PC all the way, isso não tem nada a ver. Só o depth of field que tu tens no computador, não é nada, e o field of view, isso tudo.
É, isso é sempre assim, é.
Muito bem, eu sinto que esta história está a aproximar-se do fim.
Também acho que sim, também já são 11h30.
Certo. Agora vai ser uma desilusão perguntar-te pelos teus jogos narrativos, visto que foi o Final Fantasy, o Final Fantasy. E.
Não. Foi o God of War, lá está, é o meu grande exemplo mais próximo e mais recente. É esse. E não estou a ver assim uma coisa que apareça para destronar assim nos próximos tempos. Acho que esse tem sido. Este foi o meu favorito desta geração, basicamente.
Eu acho que o Last of Us Part 2 pode ser um bom desafio para o God of War. Eu acho que se for algum jogo, é esse.
Acredito, mas lá está, não, mas como ainda não saiu.
Para 2021.
Exatamente.
Foi adiado indefinidamente. Portanto.
Foi adiado indefinidamente, sim senhor. E tu, Filipe, quais são os teus jogos para além de jogos narrativos dos últimos anos, vá? Para ser um bocadinho mais abrangente.
Últimos anos mesmo? Ou pode
último
posso,
ano?
Último ano?
Último ano.
Deixa-me ver.
Quando pensas, eu tenho mais um exemplo também.
Ok, ok.
Me lembrei, que é assim uma coisa mais diferente, que é o Braid. O Braid do Jonathan Blow. Que não tem uma única linha assim, tipo, de diálogo falado, é tudo escrito e é pouquinho, muito pouquinho, são tipo umas coisinhas de nada. E conta uma história super minimalista, mas através dos backgrounds e através do que vai acontecendo ao longo do jogo, tu consegues construir uma ideia da narrativa e é tudo deixado muito em aberto. Portanto, tu é que vais montando a tua ideia da coisa e achei e, pá, e quando acabei o jogo também era mais novo, mas fiquei assim um bocado tipo
mas já foi há muito tempo que chegaste mesmo. Isso sim
no PC, sabes o que é o Braid, não sabes?
Pá, não joguei o jogo, mas sim, sei, já falaste disso quando estivemos a falar com
o Luís António, que achaste?
Luís António, exatamente,
não sei se tenho razão.
Olha, tinha aqui duas ideias já. Primeiro, conhecem a DMC, The Devil May Cry. Da primeira Devil May Cry 5, foi uma das melhores experiências que eu tive ultimamente. Para já, tipo, a música do jogo é excelente mesmo. E aquilo, o Devil May Cry, tem um sistema total. Que quando estás no combate e consegues, tipo, dar, tipo, a dizer os teus kills, a música vai aumentando, tipo, o número de batidas por segundo, é assim que se diz.
Ah, ok, aumenta a intensidade.
E tu ouves mesmo, tipo, aquela cena, tipo, sentes, tipo, fones bons, sentes que estás ali muito bem, no flow daquela cena, e a música é mesmo algo brutal. Tipo, tiveste, tipo, música do rank D, música do rank S são diferentes, porque ouves, tipo, o refrão com o combo do S, enquanto tu D ouves sempre a mesma música, estás a ver? A música vai alta da que forma o teu rank. Para mim, a música de Devil May Cry é excelente. E a história também é ok. A minha música é 10-10. Outro jogo, pá, o jogo do Kojima, meu, o Dead Stranding, para mim tem uma das melhores histórias, meu. É simples, é um jogo que é tipo pacífico, estás tipo a passear, vais ter as encomendas, mas aquele foco da narrativa de unir o pessoal só para destruir uma coisa, pá, eu achei muito, muito bom. E acho que Dead Stranding, se tiverem de quarentena, é o jogo ideal para jogar agora. Porque aquilo é uma versão do nosso mundo, caso tudo fosse para o ar.
Irónico. Pois não, mas bem. Mas é extremamente irónico. O Kojima libertou o jogo, não é? Acabou o jogo antes da quarentena. E o jogo é tipo profético, não é? Que é tipo, ele se tivesse lançado o jogo durante a quarentena, tinha vendido muito mais, porque o jogo é todo sobre
isolamento e o de pessoas.
Outra vez, as pessoas que estão isoladas através de encomendas, que é o que o pessoal agora anda a fazer, o pessoal recebe as encomendas em casa, de comida,
ainda hoje recebi encomendas, por isso realmente.
O gajo é profeta, percebes? O Kojima foi tipo isto, consegui aqui uma cena que nós vamos ter que reconectar o mundo. Só que falhou, foi um bocadinho na data, pronto.
Eu pessoalmente adoro mesmo. Eu nunca tinha platido.
Cortaste o som completamente, Filipe, desculpa.
Ah, desculpa. Dead Stranding, primeiro jogo que eu fiz a platina. Eu nunca tinha platinado nenhum jogo.
Platinaste aquilo?
Foi o primeiro jogo. Foi aquilo tudo até ao fim. Pá, obviamente tive um bocadinho de motivação para jogar aquilo. Mas, foi brutal, não é?
O brutal, que me tinha esquecido, que também foi uma das minhas primeiras platinas e que perdi a platina porque na altura não fazia backup dos saves na PlayStation 3 que não estava ligada à internet e perdi essa platina, assim como a platina do Okami, que é o Nier original, que é incrível. A história, tu jogas a primeira história e primeiro é assim, a história já está bem escrita, as personagens são todas bastante estranhas e bastante diferentes, mas tu consegues criar ali uma ligação com elas e tem um final bastante dramático. O engraçado é que tu voltas a jogar o jogo e aquilo vira-te a tua perspectiva do teu papel na história, tipo, completamente ao contrário. Boa. Tu jogas o jogo e ficas tipo, what the fuck? Isto era o que estava a acontecer nos bastidores enquanto eu estava a fazer isto. É ridículo. E faz isso só com umas ligeiras alteraçõezinhas em diálogo, que é, na primeira parte do jogo, tu não percebes o que é que os vilões estão a dizer, os bosses, porque eles falam uma língua diferente. E depois começas a perceber, na segunda playthrough, já sabes o que é que eles estão a dizer. E para ajudar isto, depois, ainda tens, no fim, vários endings que podes escolher, não é? Dependendo das tuas ações. E, inclusive, há um ending em que ele liga a parte mecânica à parte da história, em que é tipo, tu vais voltar atrás e que ele vai-te apagar tudo, mas apaga-te mesmo o save. Apaga-te o save. Pô, completo. Fica sem o save. Portanto, esse jogo, o Nier, foi uma cena. Ainda não acabei o Automata, não sei se está tão bom como o Nier.
Também estou nesse.
Mas o Nier original é incrível. E vai sair uma versão melhorada, supostamente. Eles já anunciaram. E eu vou jogar de certeza, porque é assim: não tive, perdi a platina do primeiro, portanto agora vou ver se a platina do primeiro.
O Revenge, ok, boa.
Sim, senhor. Isso dos remasters, pá, ainda por cima para o pessoal fazer platinas a segunda vez.
mas o jogo precisa, o jogo tinha problemas, mas a narrativa não era um deles, a história estava muito longa.
Aliás, nunca joguei. Tu és de jogar agora o lado.
Estás a cortar outra vez.
Eu discordo, não sei porquê, eu sempre discordo, cara. Estou a jogar o Nier Automata, só que agora. Meti o Nier Automata de lado para jogar o Final Fantasy VII Remake, mas quando eu acabar, vou depois para lá.
Ok, e esse remake já aceito melhor, já não é aqueles remasters e coisas.
Esse é mesmo remake. Eles se alteram a história até em tudo.
Ok. Isso, não sei, só mesmo quando jogar vejo.
Tá bem, e os meus jogos assim recentes, focados em narrativa, que eu gostei muito, se calhar focados. O que eu gostei da narrativa? Gostei muito do Outer Worlds, que achei que estava altamente fluido em termos de história e narrativa. se mecanicamente não era brilhante, o jogo acaba por resultar muito bem exatamente por causa da narrativa. O que já falei há pouco, Children of Morta, achei excepcionalmente bom, não estava nada à espera, peguei naquilo porque estava no Xbox Pass e ok, let's try it, e acabei por adorar aquilo, e também mais uma vez por causa da narrativa, porque o jogo em si, se não fosse aquilo que lhe traz a narrativa, não se tinha tornado especial para mim. Foi o ponto que o fez especial para mim. E basicamente, e o Doom Eternal, muito boa a história, gostei muito.
Esta história.
Muito bem, meus caros, ficamos então assim com esta sessão terminada. Obrigado, Filipe, por teres estado connosco.
Obrigado, Deus.
Vamos checar as cenas dele.
Sim, temos aí os links na descrição do vídeo. Faça um like. Uma boa noite. Fiquem bem.
Anda.
Até a próxima.